Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, estamos aqui novamente para começarmos mais um Fórum Bíblico, um programa que tem respondido a perguntas que o nosso querido ouvinte e a nossa querida ouvinte fazem. Estamos a aguardar que mais ouvintes participem e teremos muito gosto em responder às vossas perguntas. E para responder a essas perguntas, temos connosco o nosso convidado de sempre, Artur Machado. Olá, Artur.
Olá, Samuel. Uma vez mais aqui estou convosco, neste programa Fórum Bíblico.
Obrigado, é sempre um prazer e acredito que hoje vamos aqui abordar um tema que vai ajudar muita gente a compreender melhor este tema. Eu gostava só de relembrar aos nossos ouvintes que podem nos escrever para programas@radiorcs.pt, enviando as vossas questões, as vossas dúvidas, ou então, se preferir, por ser mais simples, através do telefone 933-912-912, envie-nos um SMS ou através do WhatsApp e, logo que possível, o nosso convidado, Artur Machado, responderá às suas perguntas, ok? Artur, vamos então dar início. Hoje gostávamos de fazer aqui algumas perguntas sobre cidades de refúgio, não é? E a primeira pergunta que eu te gostava de fazer é: o que eram as cidades de refúgio que encontramos descritas na Bíblia?
Bem, nós vamos encontrar estas cidades de refúgio pelo menos duas vezes. Uma antes do povo de Israel, que saiu do Egito, entrar dentro da Terra Prometida, e a outra vez, já depois do povo de Israel ter entrado na Terra Prometida, será Josué quem vai falar dessas cidades de refúgio. Moisés vai falar primeiro delas no capítulo 35 do livro de Números. E nesse capítulo 35 do livro de Números, nós ficamos a conhecer que das cidades que iriam ser dadas aos levitas, portanto, relembremos que a terra de Canaã foi distribuída entre as tribos, mas que para a tribo de Levi não houve distribuição de terra. Eles tinham cidades que lhes eram atribuídas. Porquê? Porque eles tinham a sua influência no santuário, mais tarde no templo, e, portanto, não tiveram direito a uma distribuição de terra geográfica como as outras tribos tinham. E, portanto, o povo de Israel distribuiu cidades aos levitas. E Moisés disse: das cidades que são distribuídas aos levitas, portanto, à tribo de Levi, haverá 6 cidades de refúgio. Elas eram chamadas assim para que se acolhesse ali qualquer homicida que matasse alguém sem intenção. Portanto, no livro de Números isso está muito claro. Diz Moisés nos versículos 11 e 12: fazei com que vos estejam à mão cidades, que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferirá alguma alma por erro. E, portanto, elas existiam com esta função. Mais tarde, já quando o povo de Israel está instalado na terra de Canaã, Josué vai justamente relembrar ao povo de Israel a necessidade destas cidades de refúgio. E vai fazê-lo no capítulo 20 do seu livro. Portanto, a conquista está feita e ele vai agora dizer às tribos: apartai para vós cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés. E portanto, ele vai salientar justamente uma vez mais essas cidades de refúgio. Eram, portanto, cidades selecionadas das que tinham sido atribuídas aos levitas, das 42 cidades atribuídas aos levitas, 6 eram estas cidades de refúgio, lugares de asilo para onde se deveriam dirigir, portanto, os homicidas que não tivessem cometido um crime de premeditação, ou seja, que tivessem morto alguém sem intenção. E é engraçado para nós podermos perceber como é que estavam distribuídas geograficamente estas cidades. 3 delas estavam localizadas no lado oriental do Rio Jordão, eram elas Bezer, Ramote e Golã. E Moisés mencionou estas cidades no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. As outras 3 cidades estavam no lado ocidental, mas já não foi Moisés quem as mencionou. É curioso, foi Josué. E as cidades do lado ocidental do Jordão eram Quedes, Siquém e Hebron. Portanto, o princípio subjacente à existência destas cidades é o da santidade da vida. Lembremos que a legislação bíblica da época aplicava a pena de morte a quem cometesse um homicídio. Portanto, a quem tivesse premeditado e tivesse cometido um crime.
Por sangue, não é?
Exatamente. Era a lei, a chamada, a famosa lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas e nos casos em que ocorresse um acidente?
Uhum.
E que alguém que estava no campo, vamos imaginar, estava a cavar com uma enxada, a enxada desencavou-se quando já ia no ar, e a lâmina vai, bate na cabeça de alguém e mata a outra pessoa. Não havia intenção do outro trabalhador agrícola matar o amigo, ou matar o vizinho, ou matar quem estivesse a trabalhar, uhum, portanto, no mesmo campo. E o mesmo princípio de santidade da vida, que protegia quem tinha sido vítima,
o inocente,
de um crime, também protege o inocente que, não tendo intenção de matar, acabou por se envolver num acidente do qual ele não poderia ser, digamos, considerado culpado ao mesmo título,
uhum,
de um crime, então, portanto, uhum, de um homicídio justamente premeditado. E, portanto, nesses casos de morte não intencional, a pessoa que provocou a morte da outra deveria procurar uma cidade de levitas para encontrar refúgio até que, isto é interessante, fosse feito um inquérito para apurar responsabilidades.
Então, porquê que a pessoa não podia ficar na sua própria cidade e tinha que se deslocar para uma das cidades desses levitas?
Ora bem, porque, ainda há pouco fizemos menção dela, há a lei do talião.
Uhum.
E a lei do talião tem um personagem que nas nossas traduções para o português se denomina o vingador de sangue.
Uhum.
Mas que no hebraico tem um nome curioso, Goel. O Goel é o Redentor. O Goel é um personagem que vai aparecer várias vezes na Bíblia. O Goel tinha, por exemplo, como responsabilidade livrar um familiar de dívidas. Se alguém se endividava e tivesse que vender a sua terra, o Goel, ou o remidor, era quem procuraria pagar a dívida e recuperar aquela terra, não para si, mas para o seu parente, para o seu familiar que se tinha e endividado. E, portanto, o Goel era uma espécie de garante de restaurar da ordem na sociedade. Quando alguém matava outra pessoa, o Goel tinha que vingar essa morte. E, portanto, ele ia à procura de quem tirou a vida do outro, ainda que inadvertidamente. E, por isso, para proteger, cá está, para proteger a santidade da vida do inocente, existiam estas cidades de refúgio. Portanto, a intervenção do Goel era a reposição da ordem, matando o suposto assassino, e assim a lei do talião era satisfeita. Olho por olho, dente por dente. As cidades de refúgio eram a reposição da justiça. Ou seja, o Goel intervinha, mas ele tinha um limite na sua ação. Desde que a pessoa que tinha morto alguém inadvertidamente tivesse entrado numa destas seis cidades dos levitas, e elas estavam distribuídas geograficamente de maneira a que fosse muito rápido a pessoa poder alcançar
antes que o Goel o apanhasse,
e portanto ali era o Goel tinha que esperar que a investigação feita por aqueles levitas apurasse a verdade, e no caso de ser verdade, a ação do Goel ficava anulada. O homicida tinha era que ficar ali naquela cidade a viver. Não podia retornar à sua cidade, mas nós já iremos ver esse aspecto mais adiante.
Uhum. Mas isso não poderia dar aso, por exemplo, a que o homicida intencional acabasse por ficar impune?
Justamente para evitar que um homicida intencional se quisesse fazer passar por um homicida não intencional, a legislação bíblica dizia não basta ele procurar a cidade de refúgio. Ele tem que se sujeitar a um inquérito e um apuramento dos factos. E quando Moisés vai legislar sobre estas cidades de refúgio no livro de Números, no capítulo 35, O versículo 12 diz: e estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. Portanto, ele tem que passar perante a congregação no juízo. Portanto, eram examinados os antecedentes da história, daquele que procurara refúgio, e eram os levitas que faziam esse trabalho. E os levitas eram as pessoas versadas na legislação da Torá. Portanto, competia-lhes a eles examinar provas, o instrumento que provocou a morte, o relacionamento existente entre o suposto homicida e o morto, as circunstâncias que resultaram na morte. E se durante essa investigação fosse concluído que a pessoa que tinha morto o outro já nutria para com ele sentimentos de animosidade, ou se de alguma forma se concluísse que se tratava de um homicídio, nesse caso o homicida era entregue ao Goel. E, portanto, não lhe tinha valido nada ele ter procurado refúgio numa destas cidades. Agora, mesmo inocente, ele não poderia regressar à sua cidade imediatamente, porque, lembremos, o Goel é aquele que repõe a ordem. E, portanto, o inocente tinha que ficar ali. As cidades de refúgio permitiam que se esclarecessem as circunstâncias de um acontecimento infeliz e que não se fosse fazer uma injustiça em cima de outra. Mas, como nós vimos, o Goel tem como objetivo repor a ordem e não deixar uma injustiça permanecer. Ora, o regresso desta pessoa, ainda que inocente, à sua cidade natal, onde tinha ocorrido este triste acontecimento, poderia fazer suscitar animosidades. E, portanto, a cidade de refúgio onde ele ficaria servia mais ou menos de um contrabalanço. É que nós nunca podemos saber como é que o sofrimento de um familiar, claro, não vai resultar numa vingança.
Loucura, não é?
Exatamente, numa loucura, e que aí resultaria também depois na morte dessa própria pessoa, porque aí o direito do Goel já não se podia fazer sentir. Mas era uma espécie de contrapeso que evitava que a sociedade justamente caísse no caos. Portanto, o Goel ficava impedido de vingar a morte de alguém, porque havia provas de que essa morte não tinha sido por intenção, de propósito, mas a pessoa que tinha tido esse acidente teria que ficar ali até um determinado período de tempo.
É um pouco isso. É essa questão do período de tempo que ela tinha que ficar. Parece que tem a ver com o sacerdote, é isso?
É isso mesmo. Portanto, não havia um tempo determinado. Ela até poderia ficar ali até morrer. É claro que isto hoje faz-nos muita impressão, é lógico. Mas na legislação bíblica, portanto, daquele tempo, esta lei da cidade de refúgio situa-se, portanto, neste princípio da santidade da vida. Toda a vida é santa e tirar uma vida é algo sério, mesmo quando se trata de uma morte involuntária e não intencional. E a morte tem que ser reparada, ou seja, o crime tem que ser reparado. A morte do sumo sacerdote também é uma morte sem intenção. É verdade. Se ninguém o matar, portanto, o homem morre, digamos, de morte natural. E lembremos que o propósito de qualquer levita e de qualquer sacerdote era assegurar a expiação de todos os pecados cometidos pelo povo. Ora, a morte do sumo sacerdote providenciava, de alguma forma, a libertação do homem, do homicida ou dos homicidas que se tinham acolhido às cidades de refúgio inocentes. E, portanto, a morte do sumo sacerdote, a morte da figura mais religiosa, mais alta da nação, era como que fizesse o relógio voltar a zeros.
Okay.
Era como se a sociedade anulasse o objetivo do vingador de sangue. A vida do sumo sacerdote, no fundo, era a garantia da vida destes homens. E tudo isto aparece na Bíblia, é verdade, também como um símbolo. Embora todos nós façamos atos reprováveis, alguns conscientes, outros inconscientes, o que as cidades de refúgio nos dizem para hoje é que nós nos podemos aproximar de Jesus, que em certo sentido é a nossa cidade de refúgio. E porque também ele morreu. Também ele morreu por cada um de nós e é o seu sangue que cobre todos os nossos pecados. É a sua morte que torna possível a nossa vida com paz. porque nele nós fomos perdoados. E, de alguma maneira, a morte daquele sumo sacerdote tornava possível, de novo, a vida daquela pessoa e o anular de todas as tentativas de vingança. A sociedade percebia, pronto, voltámos a uma nova fase. Tal como outras leis faziam a sociedade voltar a uma nova fase. Exemplo, a lei do ano sabático fazia com que a terra descansasse durante um ano inteiro. E as pessoas tinham que viver, não daquilo que semeavam, mas daquilo que a terra dava. Era o voltar a viver da graça de Deus, digamos assim. E esta lei era também isso. Era uma forma de se perceber que a vida é santa em todos os seus domínios e de se salvaguardar essa santidade da vida. Podem-nos parecer agora, neste momento, leis um pouco arcaicas, mas foram aquelas que, na altura, eram mais evoluídas,
claro,
do que as que eram praticadas pelos povos vizinhos do povo de Israel.
De tudo o que tu disseste, fez-me pensar isso, porque realmente o povo estava muito à frente para ter esse tipo de discernimento, não é? Não, nós temos aqui umas cidades que vão proteger-te enquanto não soubermos o que realmente se passou.
Claro.
E isso é uma sociedade que vivia realmente em ordem e eram leis dadas por Deus e é interessante que este povo realmente estava muito à frente dos outros povos. Muito bem, Artur, muito obrigado por esta exposição. Ficámos a conhecer um pouco mais sobre a importância destas cidades de refúgio e o cuidado que Deus tinha mesmo por aquela pessoa que, sem querer, tirava a vida a outro, o que muitas vezes acontece e nós sabemos que é um infortúnio, claro, quer para o que morreu, quer para aquela pessoa que ficará sempre com aquele trauma, não é? Terminámos, chegámos ao fim. Artur, mais uma vez, nós agradecemos a tua presença aqui. Temos marcado já na próxima semana para tu estares aqui connosco novamente e desejamos também aos nossos ouvintes uma boa semana, desejando que tenham uma semana realmente abençoada e que nos sigam na próxima semana para mais um Fórum Bíblico. Até mais.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.